A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Ghetto Hub. Localizado na divisa entre os bairros do Jurunas e da Côndor em Belém, o Ghetto Hub é uma biblioteca comunitária, coworking, galeria de arte, além de ser um espaço de lazer e acesso à cultura em uma região periférica da capital. Nesta edição do UFPA Entrevista vamos saber mais sobre esse trabalho de democratização da leitura no bate-papo com Jean Ferreira, que é engenheiro cartográfico e criador do Ghetto Hub. Jean, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da história desse projeto, né? Como foi que surgiu o Ghetto Hub?
O Ghetto Hub surge de um questionamento feito inicialmente pelo meu irmão e que eu levei para o grupo do Sebo do Ghetto. O Sebo do Ghetto já existia, né? Que é uma livraria, hoje em dia é uma rede de livreiros periféricos, mas que iniciou no Jurunas. Então ele é uma livraria periférica. Então eu levei para o grupo, eles acharam que era muito pertinente, apesar da gente ter um ponto de aquisição de livros. Nós não tínhamos um espaço como o Centur, que era integrado, que era aberto, que era grande, aconchegante, que as pessoas pudessem ver como um refúgio, né? Perto de casa e que não tivesse também uma cerimônia, assim, que elas pudessem sentir a vontade em mexer nas coisas, sabe? Que não tivesse um guichê, por exemplo, pra onde ter que deixar as mochilas. Tudo isso foi questionado depois dessa primeira indagação de uma pessoa, né? Então, eu, como tava à frente do Sebo do Ghetto, falei assim, poxa, a gente já tem gente aqui, recursos, a gente pode talvez pensar, e aí a gente começou a elaborar naquele momento o Ghetto Hub como é hoje, com mais do que uma biblioteca. Hoje em dia ele já tem uma galeria de arte e um coworking associado.
E como é que foi que ele alcançou esse estágio, né, de ter, por exemplo, seu espaço físico, né? É, uma coisa é você, de repente, organizar uma ação itinerante, por exemplo, vamos dizer assim, ou uma ação em um dia, você ter um espaço permanente que vai receber essas ações culturais, de incentivo à leitura, ter uma biblioteca, né, com espaço estruturado. Como foi que vocês conseguiram chegar a esse estágio, né? Que com certeza foi desafiador, imagino.
Sim. É, na minha rua, que é onde funciona também o Sebo do Ghetto, tinha uma escolinha onde eu estudei há mais de 20 anos atrás, que foi abandonada e ficou vago esse imóvel, né? E aí a gente foi atrás dos donos desse imóvel, que também moram nessa rua, só que um pouco mais distante desse trecho, e explicamos, né? A gente foi lá perguntar e eles falaram que podiam fazer num preço simbólico um aluguel. Então, até hoje é alugado com esse preço simbólico, né? A gente tem 3 anos de projeto, até uma, então, renovação desse contrato. O Ghetto Hub é uma ideia, sabe? Há muito mais do que um espaço. Então, eu acho que mesmo que ele termine, o que eu acho difícil nesses primeiros 5, 10 anos, ficou a reverberação disso, sabe? Hoje a gente vê outros projetos nascendo ali na Quintino, né? Como esse de muralismo, que estão pintando as ruas, como o museu local, que é o Museu d'Água. Ali dentro, sabe? Nascendo ali na Quintino. Então, a gente vê o quanto é que a leitura, assim como, né, é a primeira arte, né, que ela vem depois reverbera no cinema, reverbera em uma infinidade de outras artes, aconteceu também lá, sabe? A gente nasce como uma biblioteca e hoje é como uma galeria de arte também. Tem sessões de cinema, tem outros projetos nascendo, tem ativismo social. Então, tudo nascendo através da leitura, né, do livro. Também, né, por coincidência, talvez.
E justamente pensando nesse primeiro objetivo, né, que foi justamente surgindo como um projeto buscando esse incentivo à leitura, buscando dar acesso, né, a essa comunidade de ter um espaço, de ter acesso a livros em outros espaços que não fosse, por exemplo, o Centur, como você mesmo já citou, né? Que projetos são voltados, são direcionados justamente para esse fim de incentivo à leitura?
A gente primeiro criou esse ambiente porque a gente não tinha, né? E depois o segundo desafio era quais as programações a gente teria ali e como a gente manteria a nossa estratégia de incentivar a leitura e de formar novos leitores. Então a gente tem parceiros também estratégicos ali, tem uma rede de bibliotecas comunitárias que ajuda muita gente, que é a Amazônia Literária, e nele a Joana Chagas e o professor Raimundo, eles promovem diversos programas ali dentro. Então a gente também conta com parceiros que já fizeram isso, né? Eles têm também uma biblioteca comunitária no Guamá, eles viram isso acontecer em Ananindeua, então eles têm uma experiência e a gente entrou em contato com essas pessoas, porque a gente também reconhece o trabalho que já é muito mais fundamentado de quem já participou, né, de quem já passou.
E como é que essa experiência, né, de outras pessoas, outros movimentos, se colocou em prática de fato no Ghetto Hub? Assim, você considera que, por exemplo, o gueto ele funciona de uma maneira parecida com a biblioteca do Guamá, ou ele trouxe já inovações para esse movimento? O que que você acha que é a grande contribuição e, vamos dizer assim, também é o legado que o gueto está trazendo, pensando essa realidade das bibliotecas comunitárias, pensando a democratização, sim, da leitura?
A gente teve que inovar, na verdade. A nossa biblioteca, que é a referência, o nome da biblioteca é Nossa Biblioteca, sim, lá no Guamá, e cria essa confusão, mas a nossa biblioteca, que é uma referência pra gente, já tem mais de 40 anos, e para chegar no estágio que ela está hoje, vai demorar muito tempo, que eles chamam de enraizamento, que é quando as pessoas que foram atendidas 20 anos atrás já são outros voluntários, então eles têm total pertencimento lá naquele lugar, e eles jamais vão abandonar o projeto, aquilo é a casa deles. Então, a gente não tá nesse estágio, a gente tem meses ainda de criação, tem muita gente que ama o Ghetto Hub, mas foi tudo muito rápido, então a gente teve que inovar o nosso empréstimo de livros, nossos livros não são catalogados, então a gente faz, e a gente precisava abrir as portas antes mesmo disso, então a gente faz tudo pelo WhatsApp, as pessoas chegam lá, tem um número na parede, elas mandam os dados delas e o livro que elas estão levando. A gente tem uma taxa de devolução de 100%, as pessoas estão devolvendo sempre os livros e já emprestamos mais de 300 livros, sabe? Então, acho que pra gente não foi tão surpreendente, porque a gente via essa procura no Sebo, as pessoas estavam comprando livros e a gente viu a mesma procura no Ghetto Hub.
É justamente isso, né, que eu ia perguntar, né? Como é que é essa rotina? As pessoas que têm chegado ao Ghetto Hub são também pessoas da própria comunidade, realmente ali do bairro da Condor, do bairro do Jurunas, e justamente como é que é essa dinâmica do que, vamos dizer, é o básico, né, da biblioteca, que é poder ter acesso a um espaço para ler, emprestar livros, nessa dinâmica já até incorporando essas novas ferramentas, né, que você tá falando, utilizando o WhatsApp, né, como é que funciona de fato esse empréstimo dos livros?
Sim, o Ghetto Hub, ele é um espaço muito bonito, então ele chama a atenção das pessoas da cidade inteira, mas é engraçado que as primeiras pessoas que se sentiam muito à vontade de utilizar eram as que já entravam em espaços como esse, né? Eram pessoas ricas, assim, ou do centro, né? Que já tinham acesso. Então, demorou um pouco pra que a galera lá do Jurunas, da Condo, percebesse que aquele lugar, na verdade, era deles. Então, depois que saía, a galera, assim, umas 4 horas da tarde, quando o pessoal do centro já tinha batido as fotos do Ghetto Hub, porque ele virou uma espécie de ponto turístico no primeiro mês, as pessoas dali começavam a entrar. A gente observou bastante. E, claro, a gente agradece toda a visibilidade que essas pessoas trouxeram, né? As blogueiras, enfim. Mas aquele lugar, ele nasceu por mãos comunitárias, mãos locais, e a gente queria que ele fosse usado por pessoas dali. Então, hoje em dia, a gente vê muito mais pessoas do bairro, como eu posso dizer, sem fazer uma crítica, assim, elas realmente usam aquele espaço para que ele foi feito. Elas sentam e leem os livros, né? Elas não estão ali para fazer um check-in. Eu acho isso muito legal, assim, sabe? Elas, no começo, elas iam muito arrumadas, porque as pessoas que estavam indo lá estavam todas arrumadas também. Elas achavam que aquele lugar, ele era um status, mas hoje em dia não. Eu sinto que ele já faz parte das pessoas. Elas sentem que lá elas podem ir de forma mais à vontade, de sandália mesmo, podem sentar ou mesmo até deitar no sofá, num puff, com o livro na mão. Então, as pessoas que mais utilizam esse espaço pro que ele deve ser feito são as pessoas da comunidade. Isso é muito bonito.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Entrevista, que hoje apresenta o trabalho do Ghetto Hub. Quem conversa com a gente é o idealizador dessa iniciativa, é o Jean Ferreira. Jean, você estava falando um pouco desse processo que aconteceu, realmente a gente viu muito esse movimento da visibilidade muito repentina, né, o surgimento do Ghetto Hub e de repente realmente também uma grande, vamos dizer, uma publicidade espontânea em torno dele, né, que veio muito pelas redes sociais, né, e lógico isso atrai outros públicos, não apenas aqueles do bairro, né, outras pessoas de outras regiões ficaram sabendo do Ghetto Hub, mas isso também lógico, como você estava falando anteriormente, a intenção era justamente que essa comunidade abraçasse esse espaço, né, mas pensando um pouco dessa visibilidade, o que você acha que levou a isso? Realmente a cidade estava carente de um espaço como esse, de novas iniciativas como essa chegando? O que você acha que levou a essa fama, entre aspas, do Ghetto Hub?
Com certeza, acho que vem desse susto, né? Primeiro essa palavra que chamou a atenção, né? Hub, que geralmente está associado a centros de inovação, e é ali, a gente considera também que é um polo de inovação, mas ele sempre está associado a algo de São Paulo, no centro da cidade, onde tem iniciativas inovadoras ali dentro. Então, as pessoas viram, é no Jurunas mesmo? Tem até uma classificação no Google que tá assim, acervo não classificado e localização inadequada. A gente fica refletindo, né? O que é uma localização inadequada para os livros, né? Para aquele lugar. Então as pessoas, elas pegaram um susto em ver os livros ali. Então o Ghetto Hub surge para ressignificar. Na verdade, para a gente não é ressignificar. Para a gente é mostrar e nos valorizar. Mas ressignificar para o que os outros imaginam que é o Jurunas, né? É significar de para o outro, não para a gente. Por isso que essa palavra, pela gente, ficava mesmo o gueto, né? Mas a gente dialoga com esse nome Ghetto Hub para que justamente crie esse comentário, assim, esse susto. Um hub na periferia é mais ou menos isso, assim.
E tem todo, vamos dizer assim, a paisagem própria ali de uma periferia mesmo, do Jurunas, tem o canal da Quintino ali em frente, né? É muito característico ali a proposta, pelo menos até do próprio ambiente ali onde o gueto está. Agora, Jean, nesse início de ano agora de 2022, né? O Ghetto Hub estava aí com uma campanha de crowdfunding para arrecadar, né? Angariar recursos para projetos como o Sebo do Gueto e o Clube do Gueto, né? Inclusive uma campanha que teve um bom impacto, né? Vocês alcançaram a meta de vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco dos resultados dessa campanha, né? E como é que esse recurso que vai chegar vai apoiar, vai impactar nessas atividades que vocês vêm realizando.
A gente, apesar do apoio do Ghetto Hub nessa campanha, o Sebo do Gueto surgiu antes e por ele também ser uma inovação, ele era um sebo de uma periferia. Só que há 4 anos atrás isso era mais espantoso ainda. Então ele chamou a atenção de outros leitores periféricos no Brasil, primeiro em Belo Horizonte, que entraram em contato comigo na época e falou, como você faz aí? E aí, a partir daquele momento, deu certo pra eles lá em Belo Horizonte. Eles falaram, aqui existe uma fórmula que pode ser aplicada em outras periferias. Então, hoje já existem 7 sebos no Brasil, sebos do gueto, e todos são espelhos desse do Jurunas. Então, o Ghetto Hub surge depois por acidente, né? Toda essa história que a gente contou ainda agora. O Ghetto Hub ajudou a gente, mas essa replicação de sebos já acontece desde 2019. Então, talvez os sebos se tornem hubs também. É importante dizer que o sebo do gueto é um espaço diferente. As pessoas podem visitar, ele fica do outro lado da rua do Ghetto Hub. Fica bem de frente. Mas talvez os outros sebos se tornem hubs. Isso também é uma perspectiva para muitos. É também algo a se espelhar nas outras cidades. Então, para esse dinheiro, esse recurso que foi arrecadado, o qual a gente teve um apoio de um fundo que se chama Fundo em Frente, promovido pela benfeitoria, pela Tid Setúbal, onde tudo que a gente arrecadasse ia ser triplicado até chegar em 90 mil. Então a gente arrecadou 30 mil dos nossos amigos e colaboradores, né, do Hub, e ele virou 90. 60 mil foi adicionado por esse fundo. E esse dinheiro vai ser usado para abrir mais 10 sebos, como aquele do Jurunas, no
aqui
Brasil.
Aqui em Belém mesmo ou em outras regiões?
Em outras regiões do Brasil, mas que pode acontecer um outro, numa outra comunidade aqui em Belém. A gente vai abrir um formulário ainda esse mês ou mês de abril, para que as pessoas possam também dizer, né, o seu ativismo. A gente procura hoje leitores, pessoas que estejam engajadas mesmo com a leitura. A gente percebe que todos os livreiros hoje são ativistas da leitura. A Bruna em Castanhal, que tem um projeto à parte lá, que é o Casinhas Literárias. Em Belo Horizonte, eles sobem um morro distribuindo os livros. Então, a gente tem esses leitores não apenas como empreendedores do livro. A gente tem eles como pessoas que amam ler e que querem fazer isso se expandir.
E aí, lógico, um trabalho, imagino, realmente também desafiador, né? Porque você está aí, vamos dizer assim, além de uma estrutura, por exemplo, surgiu aí desse movimento da comunidade, sem apoio político, de governos, né, de empresários. Hoje vocês já têm uma rede de apoio muito maior, com certeza. Mas para vocês chegarem nisso, vocês enfrentaram desafios e, lógico, também tem muitos planos como ampliar essa rede de sebos, né? Gostaria que você falasse um pouco desses desafios que estão sendo superados e esses planos que vocês veem para o futuro do projeto.
A gente estava conversando um dia desse que a gente não tem uma metodologia para se espelhar, porque era uma coisa muito diferente que a gente estava fazendo. Então a gente está construindo a nossa metodologia e, com base nos nossos erros e acertos, a gente pode ajudar outras iniciativas. Do que a gente já sabe, a gente já expõe para elas quando elas vêm até a gente. Quando alguém da Vila da Barca chega, olha, tem uma iniciativa assim, assim, a gente fala, olha, fizemos dessa forma e deu certo assim. Então a gente está construindo e os desafios maiores são ninguém nos apoia quando isso é só uma ideia. Isso é muito triste. Eu até entendo porque essas pessoas, assim, vamos supor, uma secretaria, né? O secretário recebe todos os dias várias ideias, várias propostas, então ele não dá muita atenção e isso desmotiva muito. Então, eu posso dizer que o Ghetto Hub, antes dele ser criado, todos os gestores sabiam dele. A gente já tinha pedido apoio. entendeu? E depois que ele inaugurou, todo mundo foi lá visitar ele, até os próprios gestores, oferecendo apoio. Então o apoio veio muito depois da coisa pronta. Então o que a gente indica para essas iniciativas é: publiquem, façam muita publicidade antes da coisa ficar pronta mesmo, que é só nesse momento, é só quando tu tem algo a dar que essas outras iniciativas vêm até você, entendeu? Então a gente tem que se fortalecer, já que a gente não somos ricos, né? A gente tem que se fortalecer dessa forma, né? E também ter essa consciência de que não podemos nos degladiar, porque eu vejo muito isso entre centros comunitários, por exemplo, um barrando o outro porque acham que vão perder espaço se deixarem o outro se promover. E isso é um erro. E é dessa forma que as coisas não mudam, sabe? A gente precisa enxergar que qualquer um desses periféricos ou iniciativas de pautas que são necessárias no momento, né? De mulheres, de negros, LGBT, e que a gente acha pertinente, interessante, a gente precisa valorizar e ajudar e divulgar também. Senão, não vai ter quem nos apoie. É só a gente pela gente no final das contas.
E vamos chegando ao final. Antes das suas mensagens finais, das suas considerações finais, o serviço do Ghetto Hub, do Sebo do Gueto, como é que as pessoas da comunidade, do Jurunas, da Condo, ou do Guamá, de qualquer outro bairro que de repente queira conhecer, queira estar lá, contribuir de alguma forma, como é que eles fazem para chegar? Funciona onde? Acompanha as atividades em que redes sociais? Como é que a gente faz para acompanhar o movimento de vocês?
Nesse momento a gente está tentando estimular que o coworking ganhe um pouco mais de relevância no Hub, então eu convido aquelas pessoas que têm uma iniciativa que precisa de um lugar para se reunir, precisa de um lugar para ter uma sala. A gente só tem uma sala de reunião, mas a gente tem uma outra sala que é comunitária, e a gente convida que essas pessoas entrem em contato com a gente, e elas podem talvez se instalarem com a gente se aquilo dialogar com periferias e com as pautas que a gente acha pertinente, como clima, combate ao racismo, etc. E todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem um serviço que é a biblioteca. A biblioteca está aberta de 8 da manhã até 6 horas da tarde, com pausa para o almoço, de meio-dia às 2. E para emprestar um livro, a pessoa não tem como consultar o acervo ainda, mas ela pode perguntar pelo WhatsApp. O WhatsApp está disponível nas nossas redes sociais. Elas também podem perguntar qualquer coisa pelo Instagram. É mais fácil pelo Instagram, que a gente está mais tempo online. E ele fica localizado, o Ghetto Hub, na Travessa Quintino Bocaiúva, entre Roberto Camelier e Honório, no número 3729. É uma casa roxa de madeira, de 2 andares, bem fácil de ser visualizada. Temos também uma galeria de arte e um café. O café, ele está, por conta da pandemia, a gente está abrindo ele somente nos dias de evento. E a galeria de arte, as exposições estão suspensas porque a gente está participando de um projeto de muralismo na rua inteira, e a galeria está servindo de apoio para esse material. Eu até convido as pessoas que acompanhem o Garapé da Paz, que esse projeto está acontecendo e vai inaugurar agora, dia 10, 11 ou 12 de março, que é quando terminam as pinturas. E depois disso, as pessoas também podem enviar seus projetos para que a gente analise, para que tenha exposições ali na galeria.
Tá certo. Então fica aí a rede social, o Instagram, principalmente, onde você falou, qual é @?
Ghetto Hub.
Ghetto Hub mesmo no Instagram, para acompanhar, ter acesso lá ao WhatsApp, pode acompanhar outras atividades do Ghetto Hub. Vou deixar aqui o espaço para as suas mensagens finais, Jean. Alguma coisa que eu não perguntei, que você queira ressaltar, fique à vontade para deixar a sua mensagem aqui para a comunidade.
O que eu tenho a falar é, como empreendedor social que acreditou nessa ideia e que antes não tinha o apoio de todo mundo, né? Mas é o clichêzão, né, da perseverança, daquilo que é genuíno também, né, daquilo que a gente faz porque realmente é afetado. Tipo, eu, por exemplo, não tinha livros para ler, tava começando a melhorar o hábito da leitura, e aí sentia essa dificuldade de me deslocar sempre pro centro da cidade, e eu só podia comprar livros usados, só nos sebos, então não lia lançamentos também. Então tudo isso fez com que esse problema pessoal virasse um problema coletivo, né, e não virou, na verdade, eu identifiquei que ele também era um problema coletivo. Então, se eu sou periférico e tô passando por isso, outras pessoas também não estão conseguindo chegar a esses livros, e aí foi assim que surgiu. Então, acho que as pessoas que querem fazer algo na comunidade, elas, sendo genuíno, vai dar certo, sabe? Sendo uma coisa que é realmente um problema que eu passo, elas vão encontrar ajuda de alguma forma. Então acho que fica isso como uma mensagem.
Tá certo. Muito obrigado, Jean Ferreira, pela participação aqui no UFP Entrevista. Ele falou aqui com a gente sobre o trabalho do Ghetto Hub, uma iniciativa e um espaço cultural aqui localizado em Belém, ali na fronteira, vamos dizer, entre os bairros do Jurunas e da Condo. Para acompanhar as atividades deles, a gente reforça ao convite do Jean, acompanhe o perfil deles no Instagram, que é @guetohub, Gueto H-U-B. Acompanhe o trabalho deles e fica também o convite para você conhecer esse trabalho tão importante de incentivo à leitura na periferia de Belém. Muito obrigado, Jean.
Muito obrigado, é um lugar aqui muito aconchegante, me sinto muito focado, inclusive, é muito, muito calmo, né? A gente se imerge mesmo na entrevista, né?
Então, obrigado mais uma vez ao Jean Ferreira, que esteve aqui com a gente conversando sobre o trabalho do Gueto Hub, e obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz, gravação e montagem de João Nilo e Denise Ramos, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.